Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Quarta-feira, 22 de abril de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E abrimos o nosso giro falando da agenda que o presidente Lula cumpriu na Europa. Além de ter participado de um encontro bilateral e de uma cerimônia de assinatura de atos com o presidente espanhol Pedro Sánchez na sexta-feira, Lula marcou presença na cerimônia de abertura da Feira Industrial de Hannover, na Alemanha, no domingo, dia 19. Na ocasião, o presidente brasileiro defendeu um multilateralismo justo e equilibrado. Dilson Santa Fé tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesse domingo, dia 19, da cerimônia de abertura da Feira Industrial de Hannover, na Alemanha, considerada a maior feira de inovação e tecnologia industrial do mundo. O evento integra a agenda de fortalecimento das relações bilaterais entre Brasil e Alemanha, com foco na construção de parcerias sustentáveis e na diversificação das trocas comerciais, e serve como palco para debater desafios e oportunidades nos segmentos. Em seu discurso, o presidente citou políticas públicas para a indústria implementadas em sua gestão que incentivam a vinda de empresas estrangeiras e apresentam um cenário favorável para investimentos. Lula destacou o Brasil como parceiro estratégico para investimentos sustentáveis, indústria 4.0 e energia limpa. Durante o mesmo evento, o presidente alertou para os impactos econômicos e sociais da escalada dos conflitos armados pelo mundo e defendeu um multilateralismo mais justo e equilibrado. Lula voltou a reforçar a urgência de mudanças na estrutura da Organização das Nações Unidas para que o organismo tenha mais representatividade e capacidade de resposta diante de crises internacionais. Por fim, o presidente brasileiro ressaltou o acordo entre Mercosul e União Europeia, que vai criar um mercado de cerca de 720 milhões de habitantes e reforçou o potencial brasileiro em biocombustíveis, hidrogênio verde e minerais cítricos, além de destacar o crescimento econômico e a atração de investimentos estrangeiros no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Já na segunda-feira, o presidente assinou na Alemanha acordos de cooperação em economia circular e combate ao crime ambiental. Logo após, na inauguração do pavilhão brasileiro da Feira Industrial de Hannover, Lula disse que o Brasil cansou de ser tratado como invisível em relação à transição energética. Vamos saber mais com Lucília Araújo.
O presidente Lula afirmou nesta segunda-feira, dia 20, na abertura do pavilhão brasileiro da Feira Industrial de Hannover, na Alemanha, que o Brasil quer assumir protagonismo global na transição energética. Lula disse que o país cansou de ser pequeno e está preparado para se consolidar como parceiro estratégico da Europa em inovação, indústria limpa e desenvolvimento sustentável. O discurso marcou a participação brasileira na maior feira de inovação e tecnologia industrial do planeta e reforçou a estratégia do governo do Brasil de posicionar o país como liderança global na agenda da economia verde. O presidente destacou que cerca de 90% da matriz elétrica brasileira é renovável e reforçou o potencial do país na produção de biocombustíveis e combustíveis limpos. Lula propôs uma comparação internacional das emissões de combustíveis usados em veículos pesados, especialmente caminhões, argumentando que o combustível brasileiro já apresenta emissões menores que combustíveis fósseis, utilizados em outros mercados. A proposta foi apresentada como exemplo do potencial brasileiro para liderar soluções sustentáveis no transporte transporte de carga e ampliar a competitividade industrial com menor impacto ambiental. Após a abertura do pavilhão brasileiro, Lula visitou estandes de empresas brasileiras como Vale, Volkswagen Brasil e Embraer. Dois caminhões movidos a biocombustível foram apresentados, incluindo um modelo da Mercedes-Benz abastecido com biodiesel verde. Lula afirmou que a presença brasileira em Hanover não tem apenas o objetivo de apresentar produtos, mas de aprofundar cooperação tecnológica com a Alemanha e construir novas oportunidades industriais conjuntas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Ainda em Hanover, na Alemanha, o presidente também celebrou a entrada em vigor do acordo Mercosul-União Europeia. Dilson Santa Fé está de volta para falar sobre isso.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na última segunda-feira em Hanover, na Alemanha, que a entrada em vigor do acordo Mercosul-União Europeia no próximo dia 1º de maio marca uma nova etapa na integração econômica entre os dois blocos. Segundo Lula, o acordo vai além do livre comércio e fortalece a cooperação entre Brasil e Alemanha em áreas estratégicas como transição energética, inovação tecnológica e ação climática. Durante a visita oficial à Alemanha, Lula participou da Feira Industrial de Hanover, do Encontro Econômico Brasil-Alemanha e da reunião de consultas intergovernamentais de alto nível, agendas que consolidaram avanços em áreas estratégicas para os dois países. Após reunião com o chanceler alemão Friedrich Merz, o presidente destacou que a parceria reúne um mercado de 720 milhões de pessoas e um PIB de 22 trilhões de dólares. Durante a visita oficial, também foram firmados acordos em defesa, inteligência artificial, energia renovável, economia circular e infraestrutura sustentável. Na área ambiental, Lula ressaltou a redução de 50% do desmatamento na Amazônia e anunciou novos recursos da Alemanha para ações climáticas. O presidente também defendeu a ampliação do uso de biocombustíveis e disse que o Brasil quer atrair investimentos em tecnologia, minerais críticos e infraestrutura digital. Na área da saúde, Lula indicou o interesse do Brasil em ampliar a cooperação com a Alemanha para a implantação de hospitais inteligentes no país. O presidente também tratou da agenda digital e ressaltou a convergência entre Brasil e Alemanha na promoção da soberania tecnológica, no desenvolvimento de infraestrutura digital e na regulação de plataformas e da inteligência artificial. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Já em Lisboa, capital portuguesa, para a última agenda europeia, o presidente Lula defendeu Portugal como porta de entrada empresarial na Europa. A informação é de Lucília Araújo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, dia 21 de abril, em Lisboa, que Portugal pode se tornar a principal porta de entrada dos interesses empresariais brasileiros na Europa, com a entrada em vigor do Acordo Mercosul-União Europeia no próximo dia 1º de maio. Durante declaração conjunta com o primeiro-ministro português Luiz Montenegro, Lula destacou que a parceria entre os dois países deve ir além do comércio tradicional, com mais investimentos e integração produtiva. Segundo o presidente, parte das negociações entre Brasil e União Europeia poderá ser construída em território português para fortalecer o desenvolvimento conjunto. Lula também defendeu o multilateralismo, criticou o protecionismo e alertou para o aumento dos conflitos no cenário internacional. Na agenda bilateral, Brasil e Portugal avançaram em áreas consideradas estratégicas, como indústria aeronáutica, ciência, tecnologia e inovação, com destaque para a atuação da Embraer em Portugal. Lula também destacou o momento positivo da relação bilateral, marcado pelo aumento da circulação de pessoas e fortalecimento dos vínculos históricos e culturais. A comunidade brasileira, a maior entre os estrangeiros no país, também foi destaque. Segundo dados oficiais do governo português, cerca de 485 mil cidadãos brasileiros foram regularizados até 2024. A visita a Portugal encerra a missão do presidente Lula pela Europa, que incluiu compromissos na Espanha e na Alemanha. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Pois é, a visita a Portugal encerrou a missão do presidente pela Europa, que incluiu, como ouvimos aqui, compromissos na Espanha e na Alemanha. De volta ao Brasil, o presidente Lula participa amanhã da abertura da Feira Brasil na Mesa, em Planaltina, Distrito Federal. É com você novamente, Lucília Araújo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira, 23 de abril, da cerimônia de abertura da Feira Brasil na Mesa. O evento está previsto para ocorrer a partir das 10 da manhã na Embrapa Cerrados, em Planaltina, Distrito Federal. Na ocasião, o presidente visita o Pomar da Ciência, onde vão ser apresentadas pesquisas de pitaia, maracujá e baunilha, o Pavilhão Brasil na Mesa e a Feira do Produtor. O evento será marcado também pela comemoração dos 53 anos da Embrapa. Além do presidente Lula, está prevista a presença da presidenta da Embrapa, Silvia Mastruá, e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ainda devem comparecer ao evento os ministros André de Paula, da Agricultura e Pecuária, Fernanda Machiavelli, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Leonardo Barchini, da Educação, Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e José Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Olha só que notícia importante, hein? A Receita Federal informou que são falsas as mensagens que circulam na rede social sobre suposta fiscalização de movimentações via Pix. Segundo o órgão, não há monitoramento de transações individuais nem envio de notificações com base nesses dados. A instituição também desmentiu a existência de sistemas citados nas mensagens, como Harpia ou T-Rex, e esclareceu que essas ferramentas não existem ou não têm relação com acompanhamento de pessoas físicas. De acordo com a Receita, movimentação financeira não pode ser usada isoladamente como base para a cobrança de impostos. O órgão orienta a população a buscar informações em canais oficiais antes de compartilhar conteúdos sobre impostos, fiscalização ou uso do Pix. E a nova ficha digital de hóspedes, que agiliza o check-in em mais de 3.700 meios de hospedagem de todo o Brasil, já está em vigor. Vamos saber mais com Lucília Araújo.
Entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 20, a nova ficha nacional de registro de hóspedes, agora em formato totalmente digital, para hotéis, pousadas, resorts e outros meios de hospedagem pelo país. O sistema foi desenvolvido pelo Ministério do Turismo em parceria com o SERPRO, a Empresa Nacional de Inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação. Ele permite que o hóspede faça o preenchimento antecipado dos dados pela internet, usando a conta gov.br, com exceção de estrangeiros, que vão poder preencher por credenciais específicas da plataforma. Os dados também podem ser preenchidos por QR Code ou link enviado pelo hotel. A ferramenta já está disponível em 3.773 meios de hospedagem no Brasil e promete mais agilidade, segurança e menos filas no atendimento. Segundo o Ministério do Turismo, a medida também reduz o uso de papel e moderniza a gestão do setor. O preenchimento da nova Ficha Nacional de Registro de Hóspedes passou a ser obrigatório desde que ela entrou em vigor. Empreendimentos que ainda não se adequaram ao novo sistema ainda podem regularizar a situação, mas estão sujeitos a processo administrativo, advertência e multa. As orientações, vídeos explicativos e a página de perguntas frequentes estão disponíveis no site do Ministério do Turismo. Acesse em gov.br/turismo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Lançado o portal Brasil Criativo para consolidar a economia criativa no país. Os detalhes com Daniele Popov.
Uma nova plataforma digital foi lançada para ser espaço de conexão, informação e articulação entre trabalhadores, empreendedores e gestores públicos da área da cultura. É o portal Brasil Criativo, ligado ao Ministério da Cultura, criado para ajudar a consolidar a economia criativa como vetor de desenvolvimento no país. Na plataforma estão reunidos conteúdos, diretrizes e oportunidades voltadas ao fortalecimento do setor. É também espaço de encontro, escuta e construção coletiva que aproxima as pessoas das políticas públicas. O portal apresenta os principais pilares da Política Nacional de Economia Criativa: financiamento e fomento, mercados e empreendedorismo, territórios, formação e estudos e pesquisas. Os usuários podem acompanhar os princípios, diretrizes, objetivos e até um glossário comum sobre economia criativa, alinhado a referências internacionais como a Unesco. A plataforma também promove a articulação entre empreendedores e investidores, incentivando a circulação e comercialização de bens e serviços culturais e criativos, além de ter informações sobre mecanismos de investimento, editais e incentivos com o objetivo de expandir e diversificar as fontes de apoio à cultura e aos empreendimentos criativos. Para acessar o portal Brasil Criativo, basta acessar o site do Ministério da Cultura em www.gov.br/cultura. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Um novo programa fortalece grêmios estudantis e amplia a participação de jovens nas escolas. Quem conta pra gente é José Carlos Andrade.
O governo federal oficializou o Programa Nacional de Grêmios Estudantis Participa Jovem Educação. A iniciativa foi publicada nesta quarta-feira, dia 22, em portaria do Ministério da Educação, MEC, e tem como objetivo fortalecer a participação dos estudantes na vida escolar e ajudar a reduzir desigualdades educacionais. O programa incentiva a atuação dos grêmios estudantis e reforça a chamada Lei do Grêmio Livre para promover uma cultura de diálogo, paz e gestão democrática nas escolas. Entre as metas estão o estímulo ao protagonismo juvenil, o fortalecimento do vínculo dos jovens com a escola, a formação continuada de profissionais da educação e o apoio a práticas pedagógicas inovadoras. A adesão das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal será voluntária mediante assinatura de instrumento disponibilizado pelo MEC. A portaria também cria um Comitê Nacional de Acompanhamento responsável por monitorar indicadores, apoiar diretrizes pedagógicas e sugerir melhorias ao programa. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, o Ministério das Comunicações prepara um edital para levar a internet até 2.700 unidades básicas de saúde, as UBSs, em todo o país. A iniciativa faz parte do novo PAC para ampliar a inclusão digital em serviços essenciais. Prevê investimento de 100 milhões de reais e deve alcançar mais de 1.000 municípios em 26 estados. Com a conexão, será possível ampliar o uso da telesaúde, informatizar prontuários e integrar dados de pacientes, o que pode reduzir filas e deslocamentos. A proposta prioriza unidades que ainda não têm acesso à internet, principalmente em áreas rurais e regiões de difícil acesso. As empresas interessadas devem oferecer conexão por fibra ótica ou satélite, além de instalar redes Wi-Fi nas unidades. A expectativa é que a nova etapa comece ainda em 2026, ampliando a digitalização dos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. Dados do Censo Nacional de Unidades Básicas de Saúde mostram que quase 95% das UBSs do país já dispõem de conexão com a internet e 87% já utilizam prontuário eletrônico. Primeiro ano de Propatinhas e Simpatinhas tem 1 milhão e 300 mil cães e gatos registrados. Saiba como cadastrar o seu bichinho com Lucília Araújo.
O governo federal celebra um ano do programa Propatinhas e do Cadastro Nacional Simpatinhas, voltados à proteção de cães e gatos em todo o país. O Propatinhas organiza o controle populacional dos bichinhos, com base em princípios como saúde única, educação e participação social. Mais de 1 milhão e 300 mil animais já foram registrados gratuitamente em quase todos os municípios brasileiros. Pelo sistema, tutores podem fazer o cadastro do pet sem custo, emitir o RG animal e a carteira de saúde com validade nacional, além de contar com identificação por QR Code. A iniciativa ajuda a localizar animais perdidos e permite transferência de responsabilidade e consulta por microchip. Além disso, a ferramenta possibilita negativar responsáveis por maus tratos e o acompanhamento da destinação de recursos públicos. públicos. Outro destaque é a oferta de castrações gratuitas, que já ultrapassaram 670 mil procedimentos em todo o Brasil. O serviço está disponível para pessoas físicas, clínicas veterinárias e organizações de proteção animal. Para cadastrar o seu cão ou gato, basta acessar o site simpatinhas.mma.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E o Ministério da Justiça notificou o Google e a Apple sobre aplicativos de bets ilegais.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública enviou na última sexta-feira, dia 17, ofícios à Google Brasil e à Apple solicitando esclarecimentos sobre a oferta de aplicativos de apostas ilegais nas lojas Play Store e App Store. A medida foi adotada após monitoramento da Secretaria Nacional de Direitos Digitais identificar diversos aplicativos, como os conhecidos bets e o chamado Jogo do Tigrinho, disponíveis sem autorização do Ministério da Fazenda. Segundo o governo, os aplicativos podem estar em desacordo com a legislação de proteção de crianças e adolescentes na internet, além do Código de Defesa do Consumidor. As empresas terão de informar quais políticas adotam para a distribuição desses aplicativos, como funcionam os mecanismos de verificação de idade e quais procedimentos são usados para confirmar a autorização regulatória. Também foi solicitada uma lista atualizada dos aplicativos de apostas disponíveis no Brasil. O Ministério destaca que a ausência de resposta poderá resultar na abertura de processo administrativo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E devido às fortes chuvas no domingo, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional decretou a situação de emergência em Belém e Ananindeua, no Pará. Você confere tudo com Daniele Popov.
As fortes chuvas do último domingo, dia 19, provocaram alagamentos e transbordamentos de rios na cidade de Belém, no Pará. Por isso, foi reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a situação de emergência de Belém e do município de Ananindeua. Com o reconhecimento federal, a capital paraense e o município de Ananindeua podem solicitar ao governo recursos para ações de defesa civil, como assistência humanitária e restabelecimento. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres no endereço s2id.mi.gov.br. Para dar apoio à população de Belém e de outras cidades atingidas pela chuva, o Ministério enviou uma equipe técnica da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para ajudar nos processos necessários no pós-desastre, como a elaboração de planos de trabalho. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
E as carretas da Saúde da Mulher, de oftalmologia e de exames de imagem do programa Agora Tem Especialistas já atenderam cerca de 260 mil pessoas em quase 600 cidades brasileiras. As unidades móveis oferecem consultas, exames e procedimentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, com foco na redução do tempo de espera por atendimento especializado. Ao todo, 64 carretas já percorreram mais de 36 mil quilômetros pelo país. Podem receber o atendimento pacientes do SUS previamente agendados e encaminhados pelas secretarias de saúde locais. Na nova rodada nacional, 13 cidades brasileiras recebem carretas voltadas ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo de útero. Já as de exames de imagem, que também contam com equipes multidisciplinar, estão posicionadas em 5 novos municípios. Até o fim desse mês, serão 70 carretas circulando com atendimentos em saúde da mulher, exames de imagem e de oftalmologia. O objetivo do Ministério da Saúde é fechar o ano com 150 unidades em pleno funcionamento, todas estruturadas com equipamentos, insumos e equipes multiprofissionais. Saiba mais em gov.br/saúde. Programa Terra da Gente garante regularização fundiária para agricultores dos municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, no Amapá. Lucília Araújo está de volta com essa notícia.
Os municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, no Amapá, receberam nesse sábado, dia 18, uma nova etapa do programa Terra da Gente, que é voltado à regularização fundiária. A iniciativa é resultado de parceria entre o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e o Governo do Estado, com investimento de cerca de R$ 21 milhões. De acordo com a pasta da Integração e do Desenvolvimento Regional, o objetivo é formalizar a posse de terras para agricultores familiares, fortalecer a produção no campo e ampliar a inclusão social. Nesta primeira fase, a expectativa é regularizar cerca de 80 mil hectares em todo o estado. Para o Ministério, a entrega dos títulos contribui para reduzir desigualdades e garantir mais oportunidades às famílias. Agricultores já começaram a receber as declarações de posse que permitem acesso a crédito para ampliar a produção rural. A programação também contou com mutirão de microcrédito com atendimento do Banco da Amazônia e da Caixa para pequenos produtores e pescadores. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da fiscalização nas rodovias federais durante o feriado. Vamos saber como foi com Claudimário Carvalho.
A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, divulgou nesta quarta-feira, 22, o balanço da fiscalização nas rodovias federais durante o feriado de Tiradentes. Em 5 dias de operação, foram registrados mais de 1.000 sinistros de trânsito, com 84 mortes e em torno de 1.100 pessoas feridas em todo o país. A PRF também flagrou diversas infrações. As ultrapassagens irregulares lideram com mais de 5.300 registros. Em seguida, aparecem o não uso do cinto de segurança e das cadeirinhas, além de mais de 1.000 casos relacionados ao consumo de álcool ao volante. Os radares apontaram mais de 28 mil veículos acima da velocidade permitida. Durante a operação, quase 193 mil pessoas e veículos foram fiscalizados e cerca de 70 mil testes de bafômetro foram realizados. 75 motoristas foram presos por embriaguez. A PRF também apreendeu drogas em ações no Piauí e em Santa Catarina. Os dados são preliminares e fazem parte das ações que antecedem a operação Dia do Trabalho. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Os Correios ampliaram o credenciamento de pontos de coleta para mais 2 municípios paraenses. Saiba mais agora com Lucília Araújo.
Os Correios ampliaram no Pará o credenciamento de pontos de coleta para encomendas. Agora, além de Belém e Santarém, o serviço também está aberto para os municípios de Ananindeua e Marabá. A parceria é voltada para farmácias, papelarias, lojas de conveniência e outros estabelecimentos comerciais interessados em atuar na captação e retirada de encomendas, inclusive pelo serviço Clique e Retire. Para participar, a empresa precisa ter atividade comercial compatível, estar localizada nas regiões de interesse dos Correios, funcionar no nível da rua com acesso livre ao público e estar regularizada como pessoa jurídica. O credenciamento deve ser feito pelo formulário disponível no site dos Correios. A iniciativa amplia a rede de atendimento, facilita o recebimento de mercadorias pelos clientes e também pode gerar renda extra para os lojistas, além de aumentar o fluxo de consumidores nos estabelecimentos. Mais informações estão disponíveis no portal correios.com.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Agora é hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quinta-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 23 de abril de 2026. Região Centro-Oeste, Cuiabá tem previsão de céu encoberto a nublado nesta quinta-feira. Os termômetros marcam mínima de 25 e máxima de 36 graus. A umidade relativa do ar na capital de Mato Grosso gira em torno de 80 a 40%. Em Brasília, Distrito Federal, céu claro e a temperatura mínima é de 16 com máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar vai de 80 a 30%. Região Nordeste, em João Pessoa, Paraíba, a previsão é de céu nublado com chuvisco. Temperatura mínima de 25 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Candeal, na Bahia, comemora aniversário com céu de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. Umidade do ar varia de 95 a 45%. Região Norte, Manaus ou Amazonas tem previsão de tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Em Porto Velho, céu encoberto com chuvisco nesta quinta-feira. A temperatura mínima na capital de Rondônia é de 24 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 70%. Região Sudeste. São Paulo, capital, amanhece com céu encoberto nesta quinta-feira. À tarde, o tempo abre com termômetros registrando mínima de 13 e máxima de 28 graus. Umidade relativa do ar vai de 100 a 40%. Nova Módica, em Minas Gerais. Canta parabéns com céu encoberto. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 28 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 50%. Região Sul, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem previsão de céu encoberto com possibilidade de chuvisco pela manhã. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 90 e 60%. Piraí do Sul, no Paraná, sopra velhinhas com céu claro. Os termômetros registram mínima de 12 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 23 de abril de 2026. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 23 de abril. Um alô aí para os ouvintes de Candeal, na Bahia, Nova Módica, em Minas Gerais, e Piraí do Sul, no Paraná, que sopram as velhinhas nessa quinta-feira ao som de Aquele Abraço com o Trio 3 na Bossa. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Comunica BR para saber como o governo federal chega aí na sua cidade. Candeal, na Bahia, não é o Morro do Candeal em Salvador, não. É uma cidade que fica na região do Cisal, ali, região metropolitana da Feira de Santana, com características do semiárido baiano. Conhecida por ser uma cidade acolhedora, a economia local é impulsionada principalmente pela agropecuária, mas é uma cidade pequena, né? Então, estamos dando uma olhada aqui no Plano Safra. Até março de 2026, agora, foram firmados 43 contratos de financiamento com R$ 396 mil de crédito concedido. Todos são contratos via Pronaf aí, para ajuste e ajuda ao pessoal da família, né, que produz aí em pequenas propriedades de Candeal, na Bahia. Nova Módica, em Minas Gerais, fica no Vale do Rio Doce, também pequenininha a cidade, tem pouco mais de 3 mil habitantes. A economia é baseada na agropecuária e serviços. O Plano Safra indica por lá 3 financiamentos, neste ano de 2026, até março agora, só 3 financiamentos, contratos fechados, com crédito de R$ 1.100.000. E aqui, Nova Módica, diferente de Candeal, tudo é para o agro. São grandes produtores, por enquanto, esses 3 contratos lá do Plano Safra. Piraí do Sul, no Paraná, tem cerca de 25 mil habitantes, é na região de Campos Gerais, famosa aí pelo turismo religioso e de aventuras, e também é forte no agronegócio. Aí fui ver aqui o Fungetur, não tem nenhuma movimentação ainda do Fungetur, o Fundo Geral do Turismo, para ajudar aí as empresas de turismo da cidade de Piraí do Sul nesse ano de 2026. Mas tem o Plano Mais Produção, que até dezembro de 2025 forneceu crédito e apoio impulsionando a modernização da indústria brasileira em Piraí do Sul. E aí nós temos aqui 93 operações aprovadas no ano passado, com uma movimentação, um financiamento aí através de operações dos bancos públicos, BNDES, Caixa, BNB, Basa e Finep, R$ 46.900.000 nestas 93 operações realizadas para modernizar a indústria de Piraí do Sul, no Paraná. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade. Todas as cidades estão aqui no comunicabr.presidencia.gov.br. E fique com a gente porque ainda tem mais. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h34.
Assunto Federal.
O Prosa Rural desta segunda-feira traz um assunto que envolve plantios florestais, mais especificamente a madeira tratada, que pode ter inúmeros usos no estabelecimento rural. Vamos ouvir então o Prosa Rural.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha gente! Estamos chegando com mais uma prosa sobre um assunto muito útil e importante para quem tem plantios florestais. E isso porque a Embrapa e a Universidade Federal de Pelotas acabam de disponibilizar uma planilha exclusiva para o cálculo do custo de produção e do tratamento da madeira. O objetivo é aprimorar o planejamento e a gestão do recurso nas propriedades. A planilha auxilia no cálculo do volume de madeira a ser tratada, na quantidade de insumos necessários ao tratamento, na inclusão de todos os custos envolvidos no processo e na obtenção do seu custo por cada peça tratada. Quem está com a gente para falar sobre o assunto é o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Hélio Tonini, um dos responsáveis pelo desenvolvimento dessa ferramenta. E quem traz essa prosa para a gente é a jornalista Daniela Colares. É com você, Daniela.
Um dedo de prosa.
Hélio, o que é essa planilha?
A planilha é uma ferramenta de gestão, foi desenvolvida aqui por nós na Embrapa Pecuária Sul em parceria com a Universidade Federal de Pelotas. E foi desenvolvida pensando em produtores, né, que desejam fazer o tratamento da madeira na propriedade pelo método de substituição de seiva, que é um método artesanal, que pode ser feito pelo produtor na sua própria propriedade.
E como funciona essa planilha?
A planilha foi desenvolvida, né, com o objetivo de auxiliar o produtor no cálculo do volume da madeira que precisa ser tratada, na obtenção da quantidade dos insumos necessários, ou seja, os preservantes que ele vai ter que utilizar, e ainda na inclusão de todos os custos envolvidos nesse tratamento. Né? E ela permite que o produtor obtenha o custo por peça tratada, e com isso ele vai comparar no mercado e ver se vai valer a pena ele tratar na propriedade ou comprar no comércio. Né? Também permite que o produtor calcule o seu custo de produção, no caso de possuir um plantio florestal próprio, e inclua no cálculo o seu custo para a produção da madeira utilizada no tratamento, e não o custo que ele obtém por referência no comércio, ou seja, o seu próprio custo, se ele tiver o plantio. Só queria enfatizar que, juntamente com essa planilha, nós elaboramos um comunicado técnico aqui na Embrapa, que além de explicar o funcionamento dessa planilha, ele traz informações sobre o tratamento da madeira, né, por esse método, substituição de seiva, como ainda permite calcular a quantidade do insumo e ainda os cuidados na aplicação desses produtos.
Quais os tratamentos recomendados para manter a durabilidade da madeira de eucalipto?
Existem vários materiais genéticos de eucalipto disponíveis para o produtor rural. Alguns materiais são mais resistentes aos agentes de decomposição da madeira, principalmente naquelas peças que tenham contato com o solo. Aí estamos falando de morão, de poste, de trama, etc. Né? Por exemplo, eucalipto propínquo, corímbia, citrodora, são materiais que podem ser usados sem tratamento, mas a grande maioria são espécies de rápido crescimento que necessitam desse tratamento. Sem isso, a durabilidade é muito pequena, né? Então, o tratamento utilizado é a impregnação de substâncias químicas preservantes por autoclave ou, no caso artesanal, por esse método de substituição de seiva.
Muito interessante mesmo. E olha só, o tratamento da madeira é uma necessidade por conta da escassez de madeiras com durabilidade natural. Assim, as madeiras jovens, provenientes de árvores como o eucalipto, precisam passar por esse processo para manter a qualidade por mais tempo. E é o Hélio Tonini que fala para a gente um pouco mais sobre quais são os principais tratamentos recomendados para a madeira.
A planilha foi desenvolvida pensando em qual público?
Olha, ela serve principalmente para produtores que tenham pequenas áreas florestais com eucalipto, né? Porque o eucalipto, que é a espécie mais utilizada hoje para esse fim, aí nós estamos falando de madeira para cerca, principalmente, né? Para mangueira, nós estamos falando em morão, em trama, em poste, seja madeira que tem contato com o solo, né? E desejo tratar a madeira para uso na própria propriedade ou, no caso, uma eventual comercialização. Mas também serve para auxiliar os técnicos nas suas atividades de ensino e extensão.
Muito legal! Fazer esse tipo de tratamento na propriedade pode ser realmente vantajoso, principalmente para produtores que necessitam de madeira tratada para a manutenção de cercas e outras construções rurais. Isso reduz os custos com a compra de madeira e também com frete até a propriedade. E quem chega aqui agora trazendo dicas importantes para quem quer conhecer um pouco mais esse método de tratamento da madeira, chamado de substituição de seiva, é o jornalista Felipe Rosa, lá da Embrapa Pecuária Sul, localizada em Bagé, no Rio Grande do Sul. É o nosso quadro Pitacos da Hora.
Pitacos da Hora.
Olá, amigos do Prosa Rural. A grande dica que trazemos é para que o produtor que está interessado neste assunto conheça o Comunicado Técnico 110, intitulado Tratamento da Madeira na Propriedade Rural, Procedimentos para sua Aplicação, Licenciamento e Gestão Financeira, elaborado por Hélio Tonini, pesquisador que conversou conosco aqui no Prosa, e Leonardo da Silva Oliveira, professor da Universidade Federal de Pelotas. Este documento fala sobre o tratamento preservativo de moirões pelo método de substituição de seiva, explica como usar a planilha de custo de produção e tratamento da madeira e também dá importantes dicas sobre os cuidados necessários para o uso dos produtos químicos previstos para o tratamento da madeira. Para o amigo ouvinte, vamos falar um pouco mais sobre o que é o método de substituição de seiva para a preservação desta matéria-prima tão importante. O método é simples e prático e pode ser usado para prolongar a vida útil da madeira utilizada nas propriedades rurais. O método consiste na absorção de uma solução preservativa pela madeira. O procedimento envolve cortar os moirões no comprimento desejado, eliminar ramos laterais, descascar a madeira e posicioná-la verticalmente em um recipiente, contendo a solução preservativa, que é feita à base de borato de cobre cromatado. A absorção da solução varia conforme as condições climáticas, sendo mais rápida no verão e mais demorada no inverno. Este é um resumo do método. Agora, para fazer os cálculos dos insumos necessários para a solução preservativa, assim como outros cálculos e outras informações, você precisa ler o Comunicado Técnico 110 e também acessar a planilha, onde constam todas as especificações técnicas corretas. É fundamental que os produtores e técnicos interessados em realizar o tratamento usem equipamentos de proteção individual durante o processo, uma vez que são usados produtos químicos que podem ser prejudiciais à saúde humana se não forem bem manejados. O comunicado aborda ainda aspectos relacionados ao licenciamento ambiental e gestão financeira do tratamento da madeira na propriedade rural. Não deixe de conferir esse importante documento e acessar a planilha. Sem dúvida, será um excelente conteúdo para você usar no dia a dia da propriedade rural. Para encontrar esses materiais, você pode pesquisar no portal Embrapa pelas palavras-chave Tratamento da Madeira na Propriedade Rural. A pesquisa pode ser feita no Google também, com o acréscimo da palavra-chave Embrapa.
Ótimo, obrigado Felipe por trazer essas dicas importantes para os nossos ouvintes. E quem retorna com a gente com outras informações é o pesquisador Hélio Tonini. Ele agora dá algumas dicas para a implantação de um plantio florestal comercial na propriedade.
Dicas de plantio. Primeiro, sempre verificar as condições edafoclimáticas da região que se pretende plantar, que é o que mais restringe as espécies que podem ser utilizadas. Por exemplo, presença de solos rasos, com afloramentos rochosos, um lençol freático muito alto, ou seja, áreas sujeitas a alagamentos periódicos, e a ocorrência e severidade de geadas e secas. Outra coisa, procurar selecionar espécies de rápido crescimento, porque elas aumentam o retorno do investimento que se faz nessas árvores, diminui a necessidade de roçadas, de manutenção e o tempo gasto no controle de formigas e ainda no risco de danos pela lebre, no caso do sul, aqui do Rio Grande do Sul, né? No caso de sistemas silvopastoris, também mais cedo os animais terão acesso à área sem a necessidade de proteger as árvores, né? E esses animais irão desfrutar da sombra propiciada por essas árvores. Outra dica importante é o arranjo de espaçamento de plantio. Nós recomendamos sempre o plantio em linhas, ou seja, plantios em fileiras, em pastagens já formadas ou no próprio campo nativo. Por quê? Porque com a distribuição uniforme dessas árvores, os animais têm acesso à sombra durante todo o dia e comprovadamente, a gente já sabe por resultado de pesquisa, isso vai alterar o seu hábito ingestivo, aumentando o tempo de pastejo e mesmo de ruminação, bem como a distribuição espacial da deposição dessas fezes, que no caso das árvores plantadas em linha, ficam distribuídas de forma mais homogênea, sempre acompanhando a sombra das árvores. Este comportamento animal é de grande importância para a ciclagem de nutrientes e a fertilidade do solo, já que a gente sabe que 60 até 99% dos nutrientes ingeridos pelos animais, através do consumo de forragem, acabam retornando ao solo, através das fezes. Em ovinos, por exemplo, a diminuição do estresse climático sobre os parâmetros fisiológicos e o consumo de matéria seca faz com que os animais mantidos à sombra presentem um ganho de peso aproximadamente 30% maior que aqueles mantidos ao sol. E em vacas leiteiras holandesas, né, o fornecimento de sombra pode aumentar a produção de leite em até 15%, além de aumentar a taxa de concepção aí do rebanho, que pode aumentar em até 20%. No entanto, quando o número de árvores plantadas ele é muito alto, esses efeitos positivos que a gente espera se perde, porque a pastagem sofre pela falta de luz de vento devido a esse sombreamento das árvores, né? Então, o ideal é adotar espaçamentos mais amplos, principalmente entre as fileiras, as linhas de árvores, que não deve ser inferior a 20 metros. De uma maneira mais conservadora, a gente recomenda aí 30 metros. Tá? Dessa forma, a gente vai ter a produção forrageira nas entrelinhas das árvores durante todo o período de crescimento, maturação e eventual corte dessas árvores no pasto.
Agradecemos ao pesquisador Hélio Tonini pela brilhante participação aqui no nosso Prosa Rural. Agora você, produtor, já tem muitas informações sobre a planilha para tratamento da madeira. Caso você queira saber mais detalhes sobre esse assunto, acesse primeiramente a página da Embrapa Pecuária Sul por meio do link www.embrapa.br/pecuaria-sul. Na sequência, clique na aba Publicações e na lupa de busca, use a palavra-chave Tratamento da Madeira.
Música.
Bom, meu amigo, minha amiga, o nosso programa está chegando ao fim. E você, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Pecuária Sul. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 53 é o DDD e o telefone é 3240-4650. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Felipe Rosa e Daniela Colares. Edição de roteiro, Nise Quintas. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sul.
No boletim do MDS de hoje, vamos conhecer o histórico e a evolução do Cadastro Único, que completa 25 anos, sendo referência internacional na seleção e na inclusão de famílias de baixa renda em programas federais.
Dados reais de um Brasil feito de pessoas. Este é o Cadastro Único, sistema do governo do Brasil que acompanha beneficiários de 46 políticas públicas federais e que completa 25 anos neste mês de abril. Referência mundial em base de dados para programas sociais, o Cad Único começou em 2001, quando a tecnologia ainda era outra. Aparecida Sardinha, coordenadora do Cadastro Único na Assistência Social, em Colorado, no Paraná, é testemunha dessa história.
Começamos com uma folha simples de papel, né? Preenchia aquela folha simples de papel. Então, digitava e mandava, né? Eles trabalhavam em outro período, à noite, para fazer isso. A inserção era em um disquete, né? Para mandar para o governo.
A atual ministra das Mulheres, Márcia Lopes, já trabalhava no governo federal na época e lembra de como foi esse desafio.
A primeira história que eu me lembro é que eu cheguei no MDS em 2004, ministro Patrus Ananias, onde o Patrus cobrando, não é possível, nós precisamos de uma base ativa, não tem base ativa, tem muita coisa errada, equivocada. O presidente Lula cobrando que a gente tem que atender, né, todas as famílias que têm o direito de estarem no Cad Único, isso é fundamental.
Com a criação do Bolsa Família, o Cadastro Único começou a evoluir. De acordo com o presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção, isso foi crucial para o sucesso das políticas públicas.
O Cadastro Único é um tesouro nacional e internacional, porque não é possível governar, não é possível ter política pública sem infraestrutura de dados.
Segundo Rafael Osório, secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, hoje em dia o Cad Único está mais próximo da realidade do Brasil.
O IBGE só levanta dados municipais como os do cadastro uma vez a cada década, no censo. O cadastro, que hoje é maior do que a amostra do censo, gera dados municipais de quase metade da população brasileira, que nós atualizamos mensalmente.
Segundo o secretário, o Cadastro Único viabiliza, ao mesmo tempo, acesso e controle para os programas sociais.
Temos um sistema de gestão de risco agora que tem nos permitido não apenas detectar potenciais fraudes, melhor, tem nos permitido impedir que algumas ocorram. E é preciso ter isso em mente, a gente não aceita qualquer informação, a gente tem profissionais treinados na ponta que coletam aquelas informações.
Além da infraestrutura de tecnologia, o Cadastro Único conta com a atuação de 40 mil profissionais das assistências sociais de prefeituras e governos estaduais e distrital. Eles alimentam o sistema por meio de entrevistas com a parcela mais carente da população. A base do Cad Único dá conta de 96 milhões de pessoas, 42 milhões e 200 mil famílias cadastradas. Reportagem Érica Brás.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Momento Serviço. A Caixa inicia hoje a operação das novas condições do programa Minha Casa Minha Vida. Mudanças ampliam renda e valor dos imóveis financiados. Simulações já podem ser feitas no site e no aplicativo. José Carlos Andrade detalha as novidades.
A Caixa Econômica Federal começa a operar nesta quarta-feira, dia 22, as novas condições do programa Minha Casa Minha Vida. As mudanças incluem a atualização dos valores máximos dos imóveis financiáveis e dos limites de renda, com reenquadramento de famílias em faixas com condições mais vantajosas de financiamento, inclusive com acesso a taxas de juros menores. Para residentes em áreas urbanas, a faixa 1 passa a atender famílias com renda bruta de até R$ 3.200 por mês. A faixa 2 vai até R$ 5.000 e a faixa 3 chega a R$ 9.600. Já a faixa 4, criada em 2025 para atender famílias de classe média, teve o teto ampliado para R$ 13.000 mensais. O programa também passa a atender moradores de áreas rurais com renda bruta familiar anual de até R$ 162.500. Para o Ministério das Cidades, a expectativa é de que mais de 87.500 famílias sejam beneficiadas com a redução das taxas. Também houve aumento no valor máximo dos imóveis até cerca de R$ 400.000 na faixa de 3 e até R$ 600.000 na faixa 4, enquanto as faixas 1 e 2 seguem com limites regionais definidos de até R$ 275.000, de acordo com o porte de cada município. As simulações podem ser feitas no site simuladorhabitação.caixa.gov.br ou no aplicativo Habitação Caixa. A simulação é gratuita, não gera compromisso e permite ao interessado avaliar a melhor condição de financiamento antes de iniciar a contratação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A Receita Federal publicou mais de 700 perguntas e respostas sobre declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. As informações com Ladimir Filippin.
A Receita Federal informou que já está disponível no site oficial do órgão a publicação Perguntas e Respostas IRPF 2026. O material foi elaborado para ajudar os contribuintes no preenchimento correto da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício de 2026, ano-calendário 2025. A nova edição reúne 745 perguntas e respostas com orientações sobre dúvidas frequentes, além de atualizações baseadas nas mudanças da legislação tributária. A Receita recomenda a consulta do conteúdo por todos os cidadãos obrigados a declarar o imposto de renda e também por profissionais da área contábil, para garantir mais segurança e evitar erros na entrega. O acesso é gratuito e pode ser feito diretamente no site gov.br/Receita Federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
E essa notícia aqui é para os nossos ouvintes da Paraíba. O governo do Brasil realiza amanhã a 13ª edição do programa Governo do Brasil na Rua, em João Pessoa, na Paraíba. Claudimário conta onde esse evento vai acontecer e como participar.
O Governo do Brasil realiza nesta quinta-feira, 23, a 13ª edição do programa Governo do Brasil na Rua, em João Pessoa, na Paraíba. A ação acontece na Escite Mestre Sivuca, no bairro Mangabeira, das 9 horas às 17 horas, com oferta de serviços públicos gratuitos para a população, sem necessidade de agendamento. A iniciativa reúne órgãos federais, estaduais e municipais com o objetivo de facilitar o acesso da população a direitos e políticas públicas. Entre os serviços disponíveis estão perícia do INSS, vacinação para todas as idades, atendimentos de saúde
emissão de documentos e orientação sobre programas sociais. Durante o evento, moradores também podem atualizar o cadastro único, regularizar o CPF, emitir a carteira de identidade nacional e acessar benefícios como o PED Meia e o ID Jovem. Há ainda atendimentos jurídicos, microcréditos, serviços da Caixa e do Banco do Brasil, além de ações voltadas à assistência social e geração de emprego. A programação inclui ainda atividades culturais e iniciativas de inclusão, como a Tenda Lilás, que promove ações de enfrentamento à violência contra a mulher e serviços voltados à população com deficiência e à diversidade. A proposta é concentrar em um só local diferentes atendimentos para agilizar demandas e ampliar o acesso à cidadania. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E já estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes do FIES. O prazo é até 29 de abril. José Carlos Andrade explica como se inscrever.
Estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, referentes ao primeiro semestre de 2026. Podem participar candidatos que tenham feito o Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos e nota na redação acima de zero, além de renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Metade das vagas é reservada ao FIES Social, voltado a inscritos no cadastro único. O resultado da chamada única será divulgado no dia 7 de maio. Quem não for selecionado entra automaticamente na lista de espera. Após a pré-seleção, o candidato deve validar as informações na instituição de ensino e no banco dentro dos prazos estabelecidos. E atenção, o prazo para inscrição vai até o dia 29 de abril. O processo deve ser feito exclusivamente pela internet no portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Assunto Federal fica por aqui. Eu volto amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.